Boa noite ao Alan que está aqui conosco. E hoje dizer que o Albano está atrasado, né?
É verdade.
Já que outra vez foi o contrário, né? Hoje ele está atrasado. E antes de mais nada, tava olhando ali foto linda do Beira Rio que estava passando agora há pouco, né?
É, ao vivo, viu? O pessoal pode voltar ainda na live do youtube.com.
É o estádio mais lindo que tem no Brasil, né?
Eu
disparado.
Acho.
Então, e não é que eu esteja enrolando para falar sobre o jogo de hoje, mas eu tenho que pensar nas coisas boas primeiro. É, o Internacional tem um problema desse ano de 2026, que é quando o Inter tem mais a posse de bola, o Internacional propõe mais o jogo, o Internacional agride mais o adversário, o Inter perde. Né? Então, se a gente for nos números frios do jogo, né, o Inter teve mais posse de bola, chutou mais a gol, teve mais ações ofensivas, tudo isso, e perdeu o jogo de 2-0. Mas, dito isso, jogar lá contra o Vitória é sempre difícil.
Bem difícil.
O técnico Jair, ele é um técnico não tão consagrado no futebol brasileiro, mas ele é um técnico que em equipes médias consegue formar bons trabalhos mesmo. E o Internacional hoje, mais uma vez, assim como foi contra o Curitiba, só que contra o Curitiba o Internacional conseguiu empatar o jogo por duas vezes. Hoje, na infelicidade, não conseguiu.
É, isso é verdade. Abraço pro Caju Tricolor, voltando da arena, ouvindo a Rádio Grenal, aqui o Debate Bola, segundo tempo. Vai ter agora a opinião do Dr. Alan Jürgen, uma derrota lá em Salvador, que tem que ligar um sinal de alerta, ou foi uma derrota pontual no meio do caminho do trabalho do Pezzulano, hein, doutor? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo à Rádio Grenal.
Boa noite, Nicolas, boa noite ao professor Jefferson, e em especial à torcida colorada. O Jair Ventura, o Jefferson estava falando, né? Ele é especialista nesse tipo de jogo, né? De retrair o seu time e usar o contra-ataque, né? O Pezzulano, ele insiste, né, nessa forma de jogo que o Inter... Se o Inter não tivesse perdido daquelas seis primeiras partidas, toda aquela pontuação em função desse modelo de jogo, estaríamos numa outra situação, certamente. Mas existe também, a gente tem que ver as carências, né? Todo jogador do Inter que entra, a maioria não dá continuidade, né? E aí a gente fica chateado porque entra Alan Patrick, porque entra Thiago Maia, porque entra Tabata. Nós precisamos que esses jogadores consigam performar, e eu acho que eles dependem do modelo de jogo antigo. Como é que o Alan Patrick jogava tanto na época do Roger, por exemplo? O jogo era centralizado nele, né? E ele distribuía. Hoje, nesse modelo do Pezzulano, mesmo o Inter tendo mais posse de bola, ele não está conseguindo jogar. E nós vamos depender de jogadores. Por exemplo, próximo jogo, Bernabé não joga.
É verdade.
E como é que nós vamos ficar? Dependendo. Vai ter que entrar o Alex, certamente, se ele mantiver essa estratégia, o Alex entra ali no lugar dele. Mas nós vamos ter que repensar para o segundo semestre, a direção do Internacional vai ter que fazer um esforço e o Inter precisa competir, né? Não pode ficar nesse risco, porque a diferença do G6 para a zona de rebaixamento ela é cada vez mais curta. E nós não podemos cair de novo naquela sequência ruim de resultados.
Perfeito, né? O Internacional, que com esse resultado parcial é a 17ª rodada ainda rolando, tem mais jogos amanhã, está na 12ª pontuação, tem 21 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, que é o 11º, tem menos um saldo de gol. O saldo do Inter é melhor, mas o Inter tem uma vitória a mais do que o time do Atlético Mineiro, e o Grêmio está também com 21 pontos, tem menos um de saldo, e o Inter com um gol positivo tem um saldo melhor do que o do Internacional. E o jogo de hoje mostrou o quê, professor? Para que, jogando contra o Bragantino na semana que vem, o Inter tem aí, pelo menos, a expectativa de vitória antes da Copa do Mundo.
É, mostra que o Internacional tem um grande problema quando precisa propor o jogo, né? Por exemplo, contra o Bragantino que, historicamente, pela linha que traz a Red Bull, é um time que gosta de propor o jogo, é um time que gosta de atacar o adversário, ir para cima. Então eu vejo que é um jogo, e até pelo histórico, o Internacional tem feito bons jogos lá em outros campeonatos brasileiros e vencido o Bragantino. Então eu vejo que o Internacional tem grandes possibilidades semana que vem de se recuperar. O problema do Inter no Campeonato Brasileiro vai ser, por incrível que pareça, contra os times como Vitória, como Curitiba, os times menores, que vão entregar a bola para o Internacional e vão se defender. E o Internacional tem um problema grave, que é não conseguir colocar a bola na rede. Claro que a gente, como torcedor, ficou muito feliz semana passada, quando A gente foi muito assertivo, né? Foram 4 gols, o Inter foi muito rápido ao ataque. E hoje o Carbonero fez falta, né? O Carbonero, que na semana passada participou dos 4 gols, é um jogador que traz uma dinâmica para o Internacional. Hoje, por exemplo, até o Alejandro não foi bem. Sim. O Alejandro não foi bem. O Borré, ele é muito participativo, ele está em todas as bolas, mas ele não é mais aquele mesmo Borré, tecnicamente, que a gente pensa lá da época do River Plate. Porque na Alemanha ele já não era tudo isso. Então, o Internacional vai precisar, sim, pensar. E o Pezzolano vai ser, talvez, para a volta da Copa do Mundo, a maior dificuldade que o Pezzolano vai ter é como o Inter vai ser propondo o jogo. Contra os times que ataquem o Internacional, a gente já conseguiu, e dá para dar os parabéns ao Pezzolano, a gente já conseguiu estabilizar, vamos dizer assim.
Perfeito, né? O Internacional que perdeu para o Vitória por 2-0, e a gente está repercutindo aqui no Debate Bola, segundo tempo, na Rádio Grenal. Charles Jürgel, aqui no YouTube da Grenal, aqui da Pensilvânia, vendo meu Inter bem representado pelo Alan e pelo Jefferson. Comentou que o Charles, creio que...
seja parente, né?
E espero que sim, né? Jürgel não é tão...
um grande abraço.
Tão fácil ver assim. Edson Boeira comenta aqui também, boa noite, todo mundo no youtube.com/Rádio Grenal. Agora uma semana para treinar, doutor Alan. O que tem que melhorar nesse time do Internacional e vai saber sobreviver sem o Bernabé, que vem sendo peça fundamental do time do Pezzolano?
É muito bom tu falar uma semana para treinar, né? O Vitória jogou no meio da semana. O Internacional tem tido essa oportunidade, né? E a gente tem visto os mesmos problemas. Eu acho que o treinador está com dificuldade de encontrar soluções. E por isso que eu falo, né, dessa janela do meio do ano, que a direção vai ter que pontualmente, né, resolver algumas situações. Não tem muita saída. Quem vai entrar no lugar do Bernabé é o Alex, né, o jogador que vem performando, vem evoluindo, vem crescendo. A gente quer que ele tenha mais oportunidades, né, dentro de um equilíbrio. E o Matheus Bahia, eu tenho achado engraçado que todo jogo ele tem saído ali na metade do segundo tempo. É um jogador que a gente precisa para que libere tanto o Bernabé quanto o Alex. Né? Hoje, o Bernabé, até a saída dele, até o momento que ele estava na posição original, ele era o nosso grande jogador, que criava soluções, né? Mesmo o Inter não sendo efetivo. Pezzolano tirou o Matheus Bahia, jogou o Bernabé para trás e as coisas começaram a não dar certo de novo. Então eu acho que essa é uma situação, de repente, para o segundo semestre, nós precisamos de um outro lateral esquerdo que possa substituir o Matheus Bahia quando ele não puder.
Perfeito.
Deixa o Bernabé na posição dele.
Eu venho falado aqui há um bom tempo já que, para mim, o Bernabé não pode nunca mais ver o rosto do Antony. Assim, ele não tem que ter função defensiva, ele não tem que ser lateral, porque o Inter sofre muito defensivamente com o Bernabé na lateral esquerda. Agora ele na frente está resolvendo, né, professor? Ele é o cara, tanto que gera um problema aí pro time do Pezzolano sem a presença dele na semana que vem.
E detalhe, eu até acho que pelo jogo de hoje, Alan e Nicolas, a ideia do Pezzolano não era que o Matheus estava cansado. Acho que era muito mais o Internacional propor mais ainda o jogo, porque tu tendo o Bernabé de lateral, tu quer que o time avance. Mas é como falou o Alan, tu acaba um cobertor curto, tu acaba botando o Bernabé para vindo mais de trás ainda, e ele perde a referência defensiva dele, ou seja, ele acaba tendo que voltar. Ele já está mais acostumado e já são 6, 7 jogos que ele está jogando lá na frente, ou seja, o atleta já se acostuma a não precisar voltar tanto. Então, a gente sabe que entra um certo momento do jogo, vamos usar o termo, um desespero do treinador para querer buscar empatar o jogo. Mas o Internacional estava fazendo uma boa partida até aquele momento. As entradas do Alan Patrick e a ideia do Alex pela frente, até eu concordo. Mas essa mexida do Bernabé, como a gente pensa, o Bernabé acertou ali. Ele é um dos que menos precisa se mexer para o Internacional. Porque voltar para trás é tu botar o velho Bernabé que a gente vê que não dá certo.
Não dá. Como lateral não tem como. E o Matheus Bahia tá dando conta daquela lateral esquerda, né? Veio muito com desconfiança para cá, do Bahia não querer ficar com o jogador, o Ceará também não, jogaram, acabou aqui no Internacional. E tá dando conta do recado na
lateral esquerda. Eu acho que ele, dentro das limitações, ele tem feito o papel dele. Ou seja, dentro daquele quadrado ali onde ele joga, dentro daquele setor. Né? Tu vê que ele não evolui muito, ele não, nem precisa praticamente ir à linha de fundo, porque o Bernabé ocupa toda aquela região, né? Todo aquele do meio do campo até a parte final. E ali ele tem performado bem, eu acho que ele conseguiu, Pezzolano. Hoje o que, que aconteceu? A gente acabou deixando espaços, né? Olha o segundo gol do Vitória, por exemplo. O jogador cara a cara com a zaga, né? E aí deixando o goleiro no contrapé. O primeiro gol do Vitória, o jogador livre, fez um bom cruzamento, acho que é Eric, né? Um bom jogador.
Bom jogador, né? Vitória.
E o centroavante, que eu acho que até jogava aqui no São José, se eu não me engano.
Sim, fez o gol de cabeça. Sim, isso, né? foi revelado.
Mas aí eu vou dizer o seguinte, assim, ó, ali muitos falaram que foi culpa do Vitinho. Na realidade, o gol ali foi um completo desatenção total do sistema defensivo. Porque quando tu pega com a câmera aberta, o jogador do Vitória, ele tá aberto na ponta esquerda. E aí ele entra numa diagonal, aquele velho facão que vem o cruzamento, ele entra por trás, e os jogadores do Inter, em vez de acompanhar o jogador, tu vê nitidamente quando a defesa do Inter acompanha a bola.
Uhum.
Acompanham a bola e quando vê, ele entra por trás de três jogadores do Inter, não foi de um, de três jogadores do Inter, e na marca do pênalti faz o gol. Então ali foi uma falha completa do sistema defensivo, que o Vitinho não marcou o jogador, mas os outros dois também poderiam ter acompanhado o jogador e ficavam cuidando só a bola.
É verdade. Agora tem outra questão ofensiva que até podemos espelhar com o Grêmio, que jogou hoje com o Carlos Vinícius e com o Bright White juntos. Inclusive o Luiz Castro falou na entrevista coletiva sobre isso. O Inter também jogou hoje com o Alejandro e com o Rafael Borré juntos, né? Desde que o Rafael Borré chegou, a gente fala aqui que ele não é centroavante e tal, mas sempre acaba jogando de centroavante. Sim. Agora, com a opção de jogar junto ao Alejandro, ele joga um pouco mais fora da pequena área, digamos assim, né? Coisa que um centroavante precisa fazer, e o Inter tem o Alejandro para isso. Deu certo? É cedo para avaliar essa dupla Alejandro e Borré junto lá na frente?
Não, ela vai ser uma dupla muito alternativa, né? Porque o titular hoje é o Carboneiro. Tu não tem como dispensar um jogador como Carboneiro. E os três juntos não tem como jogar. Uhum. Então ela vai ser uma alternativa. Inclusive no primeiro tempo, numa boa jogada, se eu não me engano, foi o Matheus Bahia que enfiou pro Alejandro, ele girou. Se ele toca pro Borré, o Borré tava livre. E o Alejandro resolveu chutar meio que caindo. Mas ela é muito mais alternativa, o Nicolas. Eu vejo que tu tirar hoje o Carboneiro do time é um erro. E o Alejandro tá indo melhor que o Borré. Então a dupla titular é Carboneiro e...
Se eu não me engano, essa é a segunda derrota do Inter em 14 jogos, né? Então, pouca derrota, né?
Ele fez uma boa recuperação, né? Depois daquele início ruim.
Bastante.
Manteve esse padrão. E esse preço que ele tá pagando de ainda não tá na primeira página da classificação do campeonato é em função desse gap que ele deixou lá atrás. Só que agora, assim, ó, daqui pra frente, tu não pode perder o ritmo, né? Em função dessa distância muito curta, né? O Grêmio acabou ganhando do Santos e deixando o Santos, mas não tão lá atrás. O Santos tem 18 pontos.
Isso aí, 3 pontos, é uma rodada só de diferença. Inter.
Então tudo pode acontecer numa sequência de 2-3 vitórias.
Isso. Amanhã, inclusive, né, se o Corinthians ganha do Atlético Mineiro, por exemplo, já podem ultrapassar Grêmio Internacional, né? Vai depender do saldo que fizer, né? É difícil, o saldo do Corinthians é -4, do Grêmio já é -1, do Inter é 1, mas enfim, tá muito embolado, né, o campeonato ali desse meio para baixo para disputar essa quarta vaga da zona de rebaixamento, até mesmo uma recuperação do Mirassol e do Remo já está acontecendo e quem sabe eles não sejam aí times que vão brigar até o final do Campeonato Brasileiro para não cair também a essa possibilidade. O Inter 12º, o Grêmio em 13º no Campeonato Brasileiro. O Grêmio ainda tem essa rodada da Sul-Americana no meio da semana, né? Vai jogar na terça-feira contra o City Torque em Porto Alegre, precisando obrigatoriamente ganhar para a classificação em primeiro lugar, sem depender daquele playoff, o que sempre é complicado, que do Grenal acabou caindo nos últimos 2 anos da Copa Sul-Americana, justamente nesse playoff.
Não, e eu tô vendo aqui a tabela, Nicolas, para te ver como esse ano tá meio, o campeonato tá muito embolado. O quarto colocado, que é o São Paulo, que hoje empatou com o Botafogo, tem 25 pontos.
25 pontos.
4 pontos, quer dizer, ou seja, tanto o Internacional como quem está lá embaixo, se de repente faz uma sequência de 3 vitórias encarregadas.
Falando em 3-0 para o Palmeiras, terceiro gol marcado agora, Palmeiras 3, Paulinho fez o gol do Palmeiras no Maracanã, Flamengo 0, Palmeiras 3, o Palmeiras fica aí a 7 pontos do vice-líder Flamengo.
A gente fala do Abel, né? Mas o, como se reinventa o Palmeiras de uma hora para outra,
pelo
né?
Pelo amor de Deus.
Tinha gente dizendo que ele estava demitido.
Tem palmeirense que não gosta dele. A Leila vai continuar com ele até o final da vida dela.
Até o final do seu mandato.
É, e ela tá certa.
Com certeza. A torcida do Palmeiras que é mala, que não gosta do cara. Não tem como. Ele se reinventa todo jogo, tem investimento muito alto, é verdade. Mas o Palmeiras já teve outros treinadores com um investimento alto também, não conseguiu dar conta do recado.
Sim, sim. Então, vai ser meio difícil perder esse Campeonato Brasileiro, abrindo a ponta.
Tá bem difícil de perder mesmo. É verdade, ganhando na casa do rival, né?
Ganhando na casa do rival.
3-0 lá no Maracanã, olha, é o Palmeiras, né, fazendo
agora,
um grande Campeonato Brasileiro.
É duro, vamos combinar, né? Nós estamos falando aqui de Grêmio e Inter disputando 12º, 13º. Há quantos anos é Flamengo e Palmeiras? Flamengo e Palmeiras. É. Às vezes o Atlético Mineiro beliscou ali um pouquinho e não tem mudado o Campeonato Brasileiro.
Não tem mudado, pelo menos nos últimos anos foi isso aí. Teve aquele 2023 que o Botafogo, 2024 que o Botafogo foi campeão, mas também foi só um golfinho fazendo graça e voltando. O Grêmio ali em 23, male disputou ali o campeonato, mas também nas coxas.
O Inter beliscou também um segundo lugar, né, durante 2 anos. Mas assim, se for buscar nos últimos 5, 6 anos, não muda?
Não muda. É Palmeiras e Flamengo. A famosa espanholização, né, que se fala se acontece ou não aqui no futebol brasileiro. Tem esses dois, né? Copa do Brasil, ano passado a gente viu Corinthians e Vasco fazer uma final, que foi surpreendente. Agora, na Copa do Brasil de hoje, a gente não tem o Flamengo, que pode, de repente, pintar alguém diferente ali na final também. E fechou a rosca lá, viu? O pessoal brigando bastante lá em Palmeiras 3, Flamengo 0 no estádio Maracanã, mas ali não adianta, o resultado já está firmado, jogo encerrado, Palmeiras 3, Flamengo 0 no estádio Maracanã, vitória do Verdão, com isso chega aí a 7 pontos à frente do vice-líder, o próprio Flamengo, que é o segundo colocado com 31, Palmeiras tem 38, e o pior já passou, pelo menos para o Inter, que é enfrentar esse Flamengo lá, né? Agora vai receber o Flamengo aqui em Porto Alegre, pós-Copa do Mundo. E esse período pós-Copa assusta, doutor, porque de repente o Bielsa sai do Uruguai e o Inter pode ficar sem treinador?
A gente tem que se preocupar com essa intertemporada, né? O Internacional tem que aproveitar, e não tem aproveitado bem nos últimos anos, tem voltado, né, com maus resultados. Os jogadores devem ter 15 a 20 dias
20
de férias.
Dias. 20 dias, o Inter já informou 20 dias.
20 dias de férias, então vai ter ali, acho que o quê? Mais uns 20 dias de preparação.
Olha só.
Um mês vai ter.
Praticamente o Inter retorna dia 20 de junho e o Campeonato Brasileiro retorna só dia 26. Mesmo com 20 dias de férias, o Inter e o Grêmio também, os clubes brasileiros, vão ter 35 dias.
É muito tempo.
Tem que fazer uma boa preparação.
Uma boa janela.
E a janela do Inter vai ser muito ajustada.
Só que a janela, ela é só em julho, né? Ou tu vai fazer toda a pré-temporada ainda com esse mesmo grupo que tem.
Tem que ser muito pontual e dito pela direção, né?
Mas acho que é dia 2 de julho que abre na janela.
Dar uma olhada aqui.
Se for 2 de julho, tu perde ali só os primeiros dias, mas depois já o atleta já vai por dentro, se eu não me engano.
20 de julho, viu?
O grande risco é a gente perder um dos nossos melhores jogadores, porque algum jogador terá que ser vendido, muito provavelmente, né? E Bernabé é um jogador que eu acho que a gente não pode perder nesse momento. E existe um assédio sobre ele, né? Certamente no futebol europeu.
É difícil, né? A gente ter aí uma regularidade de grupo, né? Esse time do Internacional, alguém vai ter que ser vendido.
Nós tínhamos o Alan Patrick, que era o nosso principal jogador, a nossa referência técnica. Ele não vem performando há um bom tempo, ele tem entrado e não tem mostrado futebol. Bernabé assumiu essa posição. Então imagina, o Inter não tem grandes reposições quando tem que trocar. A direção vai ter que fazer um esforço e manter esse jogador.
E manter o grupo talvez seja mais difícil do que contratar também, né, professor?
Inclusive a gente sabe as dificuldades financeiras que o clube tem. E hoje de ativos que o Internacional tenha para fazer algum dinheiro, tu tem ali o Anthony, que é da base, mas o valor, se alguém vier comprar, vai ser muito baixo. Tu tem um Vitor Gabriel, que é jovem, mas ainda assim, pelo que ele vem jogando, também seria um valor baixo.
E um desfalque alto.
Desfalque alto. E tu tem o Bernabé e o Alex. Claro que o Alex ainda é um menino, mas por ser jovem, daqui a pouco pode pintar uma oferta como foi do Gabriel Carvalho. Então, e às vezes e tu não recusa. Então, tu não tem. E termina aí o que o Inter pode
fazer. O Borré, se tiver alguma coisa, vai ser mais pra se livrar, né?
Tu
vai
o Borré mais é pra. Mas pelo que a gente viu, assim, da direção dos movimentos, não querem nesse momento. Né? Então tem isso também, não sei se não é para.
Acho que o jogador não quer sair
também. O jogador não quer sair também.
É um belo salário,
é um belo combinar, salário. Né? Uma boa cidade.
É uma boa cidade. E a gente está falando de. A gente está falando que hoje o futebol brasileiro, o salário dos jogadores brasileiros, eles estão muito equiparados com o futebol europeu.
Ah, talvez até mais. É. O Arias saiu daqui, saiu do Fluminense para ganhar menos na Inglaterra.
Exato. Claro, que tem aquela coisa do status. Estou jogando na Premier League, numa La Liga, enfim. O jogador vai muito mais pelo status do que pelo dinheiro em si. Porque o dinheiro tu tem mais até na Arábia. Aí sim, na Arábia tu vai ter dinheiro. Mas é difícil, vai ser difícil o Internacional daqui a pouco não ficar com todos no meio do ano. Daqui a pouco tu vai ficar com todos e não vai trazer ninguém. É. Então é um cobertor curto difícil que o Internacional tem nesse meio do ano.
É que, na verdade, muitos clubes do país, né, encontram esse cobertor curto, mas agora, por parte do Inter, o elenco ele já é reduzido. Ano passado tinha já um elenco nem tanta qualidade, tu perde também o Vitão, enfraquece ainda mais esse elenco. E esse ano, contrata o treinador que consegue trabalhar com elenco curto, né? Que sabe que o elenco é curto, não fica reclamando em coletivo que tem elenco curto, elenco curto, elenco curto. E ele consegue fazer um bom trabalho.
O trabalho dele é tão bom que ele possivelmente seja chamado para ser treinador da seleção uruguaia.
É um questionamento que eu tenho, às vezes, Alan. Assim, outro nome que também acredito que seja vinculado é o do Diego Aguirre. Pela seleção uruguaia.
Mas há quanto tempo o Diego Aguirre é especulado para a seleção uruguaia?
Mas aí que
nunca
tá.
É chamado.
A gente tem que lembrar de uma situação. Pelo menos a gente tentando o contexto. A seleção uruguaia é uma seleção que troca muito pouco de técnico. É uma seleção conservadora. Indo por esse caminho que a seleção uruguaia sempre adota com seus nomes de técnicos, eu vejo que numa hierarquia o Diego Aguirre estaria à frente do Pezzolano. E eu estou pensando aqui pelo lado bom para o Inter. Eu vejo que o Diego Aguirre tem um pouco mais de estofo, tem um pouco mais de currículo. E eu, a princípio, eu acho que o nome mais certo seria um ficha 1, Diego Aguirre. E aí sim, ficha 2, o Pezzolano, se o Diego Aguirre não aceitasse.
Só que na Libertadores o Peñarol está em último, né? No grupo.
Isso não precisa, a gente não precisa levantar nesse momento.
Eu só tenho receio que aconteceu com o próprio Aguirre em 2021, ele criou a expectativa muito alta de ir para a seleção uruguaia e tal, ele achou que seria ele escolher o Diego Alonso para ir para a Copa do Catar, aí o Inter desandou na mão dele.
Sim.
Espero que isso não aconteça agora também com o Paulo Pezzolano.
Não, mas ele tem, acho que ele até deu uma entrevista com o foco total no Internacional e na campanha que ele
tá
fazendo.
Que ele não está esperando.
Não, ele tem, e ele, vamos combinar, eles sabem qual a janela que vão fazer. E de repente ele tem essa expectativa, né? É aquela coisa, a Copa do Brasil está em aberto para qualquer um dos clubes, né? O sorteio é geral, pode pegar qualquer clube. E o Inter é um dos candidatos, querendo ou não.
É verdade, né? Tá aí, inclusive, sorteio vai ser nesta terça-feira, se eu não me engano, às 11 da manhã, lá na sede da CBF. Eu sempre torço pelo mais fácil. Ah, sim. Tem que passar pelos mais difíceis. Não.
Deixa pegar os mais difíceis se pegar.
Isso, tem que pegar os mais fáceis até o momento. O Vitória não entra nesse ramo dos mais fáceis, né, professor?
Não, o Vitória sempre vai ser um
é um calcanhar de Aquiles.
Calcanhar de Aquiles, né? A mesma coisa, eu diria que o Palmeiras hoje é um dos piores adversários que qualquer um vai pegar.
É verdade.
Né? Até pelo como o Palmeiras vem jogando com o Abel Ferreira, mas isso não significa que tu não vá classificar sobre ele.
Só pegando os prováveis adversários, né, os classificados às oitavas, além do Internacional, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória.
Tem só três que eu não quero pegar.
Deixa eu adivinhar. Cruzeiro, Palmeiras,
Vitória
e Juventude.
Tirando esses três, todos são iguais, então não tem problema.
Eu imaginei, né? Isso aí.
Ah, realmente... mas eu prefiro pegar o Juventude do que o Atlético Mineiro.
Eu não quero correr esse risco. Não, eu não quero correr esse risco. Deixa o Juventude com outro lá, aí tudo certo. Tem certas coisas que a gente, como Colorado, não é melhor não correr o risco.
Tu acha que o Juventude joga mais contra o Inter do que contra o Grêmio?
Mas certeza absoluta.
Será?
Mas absoluta. Olha.
Será, professor?
Não, eu acho uma certeza absoluta.
Gostaria de dar um grenalzinho agora nas oitavas?
Ah, eu gosto. Ah, esse é legal. Ah, um grenalzinho ia ser legal.
Lembrando que é pós-Copa do Mundo, só isso.
Só se for com arbitragem de fora
do Brasil. Não, mas daí é com arbitragem de fora, né? Não, é arbitragem de fora.
Aliás, falando em arbitragem, já se passaram aí quase meia hora de programa e vocês não citaram a arbitragem de hoje. Doutor Alan Jurgel falar isso sobre...
Há uma indignação muito grande da
arbitragem do Mineiro.
Pela falta de critério, né?
Exato.
Principalmente aquele lance onde o Bernabé tomou uma voadora, né? E ali sequer revisão ocorreu. E depois, logo em seguida, na sequência, ele foi expulso. Num lance que, querendo ou não, o goleiro tocou nele.
Uhum.
É um lance de interpretação. Me lembrou muito aquele cartão vermelho do Márcio Rezende de Freitas, em 2005.
Te fez
guardadas as proporções, né? A injustiça é a mesma.
É, te fez a nostalgia, né?
É.
Pra mim foi pênalti ali no Bernabéu. E se não foi pênalti no máximo, não foi uma simulação, né?
Tem uma câmera, a TV mostrou várias vezes o ângulo e a gente nota que o goleiro do Vitória, ele dá uma encostada no... Ah, o Bernabéu valorizou? Ah, valorizou. Mas o fundo da regra mostra que ele encostou. Né? Então, eu achei muito descabível o juiz primeiro não ter dado pênalti e aí ter dito que foi uma simulação. Porque para ser uma simulação é só se não tiver chegado nem perto, mas ele encosta. E aí é como o Alan falou, é a questão do critério. Quer dizer, depois o jogador do Vitória levanta o pé em cima do Bernabé e o juiz passa não vendo. E no lance da expulsão exatamente. Do Bernabé... Cara, o Bernabé meio que se protege, né?
Ele é atingido, né?
Ele é atingido, porque o cara veio com um trator, então...
E dois lances, não, e aí a gente compara, né? O lance que ele tomou a voadora no peito e esse lance onde ele foi expulso. Dois lances, duas medidas diferentes, dois critérios diferentes. E isso tem acontecido de forma recorrente no Campeonato Brasileiro.
E detalhe, pela regra, como era o segundo amarelo que causa o vermelho, nem o VAR não pode chamar pro juiz analisar, né? Porque é só no vermelho direto, né? Então, o que torna mais descabível ainda a expulsão.
É, hoje realmente não foi o melhor dia, né, do árbitro da partida. Mas, claro, teve a ver, né, com a derrota do Internacional, mas o desempenho também contou bastante para que o Inter perdesse o jogo.
Eu vejo como mérito hoje o Jair Ventura.
Muito bom treinador. Eu gosto do
Jair Ventura. O Jair Ventura, ele fez isso contra o Flamengo, lá em Salvador, e usou de novo essa mesma tática, né, após o gol do Vitória. Aí ele recuou, jogou lá para trás. E o Inter deu os espaços que ele queria para o Vitória fazer o resultado.
Aí, no início do jogo, acho que com 2 ou 3 minutos, quase que o Vitória abriu o placar, o centroavante chuta em cima do Antônio.
É verdade.
Então ali tu já notava que o Vitória ia jogar no contra-ataque, ia jogar em bolas longas. Então faltou o Internacional prestar muita atenção nesse tipo de situação ao longo do jogo.
Teve isso também, e falando em Anthony, ele é o goleiro titular do Internacional?
Eu acho que nesse momento não há dúvida, né? O Rocher, além das lesões, né? Que é algo recorrente e grave. Tecnicamente, o Rocher está inseguro, né? Vide o jogo aqui, né? Contra o Athletic. Lances onde ele ficou extremamente indeciso.
É verdade. Né?
Mal posicionado em outras situações. Então, eu não tem por que o Anthony não vai ter sequência, né? Eu acho que ele teve dificuldades em alguns momentos, mas ele tem mostrado mais regularidade do que o Rocher. É suficiente? Bom, a gente pode discutir isso em um outro momento, né? Para uma outra temporada, talvez. Mas agora, nesse momento, deixa o Anthony no gol.
É verdade. O Anthony está fazendo... um bom trabalho, né, professor?
É, o Anthony vai jogar o jogo contra o Bragantino, né? Vai ter essa sequência aí por conta do Rocher e depois é uma parada total, né? A seleção uruguaia deve estar confirmando amanhã, se eu não me engano, amanhã não, desculpa, segunda-feira, os seus convocados. O Rocher com certeza vai estar no grupo, então tem que ver como é que vai ser quando ele retornar a Porto Alegre, quando ele retornar ao Beira-Rio, porque se ele está com essas séries de lesões, daqui a pouco até na própria seleção Uruguai ele não vai conseguir jogar, não vai conseguir ser o titular.
Convocado vai ser, né?
Sim.
Mas agora vai ser reserva também.
Eu imagino que vai ser reserva.
E a grande oportunidade que ele perde, né? Porque o Moslera, né? Que é o goleiro do Estudiantes.
87 anos já também, né? Estava na Copa de 2010.
Ele tem 40. Bom, nós temos o Fábio aqui no Brasil, que está com 46 anos e ainda jogando em alto nível.
Isso é verdade.
O Moslera... Mas eu vejo naquele jogo contra o Flamengo erros muito semelhantes que o Moslera tem
do Rocher. Quando o Sérgio Rocher chegou aqui, muita gente... Chegou a idolatrar também, aquele jogo que ele fez contra o River e tal, fez gol de pênalti contra o River.
Fez 6 meses que foram fantásticos.
Aí o goleiro de seleção de Copa do Mundo, tá, gente, mas é o Uruguai, não é o Brasil, ele não disputa com o Alisson, não disputa com o Ederson. Agora foi o Everton convocado também por uma questão aí do Tafarel.
Naquela época, a liberação do John, né, que era o goleiro, foi uma decisão do Coudet. Uma decisão do treinador.
Ele conta, inclusive, em um podcast, não lembro para quem, que o Coudet meio que afasta ele, né? Embora o John chegue a ser reserva do Keylor quando o Mano Menezes era treinador aqui.
Naquele momento lá, se eu não estou enganado, o Inter tinha que fazer uma decisão de comprar o John. E o Inter optou por comprar o Rocher. Né? Gastar o dinheiro com o Rocher, porque tu não ia ficar com os dois goleiros. E claro, eu confesso, e acho que todos os colorados confessam, que na época se viu com muitos bons olhos a contratação do Rocher. Mas se o Inter tivesse escolhido pelo John e não tivesse gastado dinheiro, o Inter ia estar muito bem servido também. Então, foi muito mais pelo nome, assim como foi com o Borré e com mais alguns outros jogadores, que, claro, a torcida adora e faz parte disso, mas o dirigente ele precisa ter esse cuidado de não se deixar levar pela emoção.
E eu acho que havia uma disputa Grenal naquele momento, né? Porque o Grêmio sondou o Rocher.
Isso.
Chegaram, acho que até alguns repórteres chegaram a anunciar, Grêmio tá contratando o Rocher.
Uhum.
E aí em seguida ele desembarcou no Beira-Rio.
Ele joga ainda contra o Inter na fase de grupos, né? Da Libertadores, sim, pelo Nacional. Sim. Briga com o Rômulo, né?
Exatamente.
Depois se fazem as pazes aqui em Porto Alegre. Mas... de fato, foi um goleiro aí que decepcionou muito, né, o torcedor colorado no decorrer dos anos, sobretudo por não jogar, né? Nem que, tá, ele falha, tá, ok, mas ele não joga, ficou
ele não um joga.
Sem jogar, uma hora é costela, outra hora é dedo, outra hora é outra situação, é brabo daí, né, o Inter pagando o salário de jogador que não tá jogando. José Amarante está aqui conosco, viu, no YouTube da Rádio Grenal. Boa noite, abraços a todos na escuta. Tá aí José Amarante, conselheiro do Internacional, um dos fundadores do movimento Sou Inter.
Mandar
também
um abraço pro nosso querido José Amarante, que está se recuperando de uma dor na garganta, que deixou praticamente sem voz. Então, todo cuidado o nosso querido conselheiro precisa, porque ele está exercendo bastante a fala ao longo da semana.
Daqui a pouco tem debate também, enfim, vai ser complicado. 13h12, Leandro Caldas, em Porto Alegre, a temperatura está em 15 graus.
Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br. É grátis. Acesse osul.com.br. A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país. Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento. Seja veículo ou empréstimo pessoal, nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Tome uma atitude. Ligue ou mande o WhatsApp 519-8181-6257. 519-8181-6257. Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Sport TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela, gente. E onde tem torcida, tem Claro TV Mais, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já. Atenção, servidor público, se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o justo, só o correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 981-81-6257.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude. Ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 981-81-6257.
Sou Rádio Grenal.
Quem está com a bola na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Nicolas Córdova.
Rádio Grenal.
23 horas e 15 minutos, falei 13 antes, é força do hábito, né? 23 horas e 15 minutos aqui na Rádio Grenal, de volta com o debate bola segundo tempo na Apaixonada pelo Futebol. Eu sou Nicolas Córdova, conosco estão o Dr. Alan Jurga, professor Jefferson, conselheiros do Internacional, para debatermos aí sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo esse do Internacional que foi derrotado pelo Vitória lá em Salvador, 2-0 para o Vitória, e com isso o Internacional fica aí na 13ª, aliás, 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, pode perder mais posições aí com o decorrer da rodada, tem a mesma pontuação do Grêmio, o que muda é que o Internacional tem 2 gols no saldo a mais do que o Tricolor, o Inter tem 1 positivo, o Grêmio tem 1 negativo, e isso aí coloca o Inter à frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Agora o Inter tem uma semana cheia para treinar, no momento a delegação sobrevoa o estado do Rio de Janeiro, já em deslocamento para Porto Alegre, e a gente vai trazendo aqui os detalhes sobre esse Internacional que volta a campo contra o Bragantino, que tem um time melhor do que o Vitória?
Não. O time do Bragantino é um time mais rápido.
Eles estão em sexto, sim, tá? Com 23 pontos. O Vitória está em décimo com 22. É um pontinho só.
Não, o time do Bragantino é um time, eu vejo um pouco, que gosta de ter mais a posse de bola e gosta de propor o jogo. Em nomes e tecnicamente eu não vejo muito superior ao Vitória. Eu acho que são equipes que se equivalem e que, claro, a condição dos seus treinadores faz com que tenham jogos diferentes. O jogo com o Bragantino, Bragantino e Inter, o Bragantino encaixa melhor no jogo do Inter. Então eu vejo como uma melhor opção enfrentar o Bragantino lá do que o próprio Vitória. O Inter tem essa dificuldade e vai ter essa até o final do ano. É jogar contra times menores ou fechados que entreguem a bola.
Vitória é mais espelhado, né?
É.
O Internacional joga de modo semelhante e o modo que o Pezzolano achou do Inter jogar, né? Ele quis, no primeiro momento, ser propositivo e tal, quando começou aqui no Internacional. Resultado não estava vindo. O Inter tinha algumas boas atuações, mas não vinha resultado. E ele achou um time ideal para jogar. Ele colocava até cada jogo ele botava um time, né? Espelhando ali no adversário. Agora ele achou um time ideal e tá jogando com esse time sempre, né? Achou ali os 11 que ele tá colocando em campo. E é o Inter que, contra o Bragantino, Dr. Alan Jurgen, dá pra dizer que dá pra sair com os 3 pontos de lá de forma tranquila, assim, sem grandes sustos?
Eu acho que tranquila não. Ah, mas como o Jefferson falou, é uma oportunidade que o Inter tem de implementar esse modelo de jogo. Por que que nós ganhamos do Vasco da Gama aqui com tranquilidade em Porto Alegre? Porque o Renato quis jogar de igual para igual e deixou todos os espaços que nós queríamos para o nosso contra-ataque. Nós vamos ter de novo o Carboneiro, espero que ele não tome de novo um terceiro cartão amarelo tirando a camiseta, né? Isso é uma coisa que
pra quê,
é recorrente, né? Olha, né? É no futebol, e eu acho que é uma agressão à torcida, sabe? Perdemos hoje o jogo, sentimos falta, e ele é, se não é hoje, o principal atacante, um dos principais jogadores. E tomara que não aconteça mais isso.
É.
E aí, num jogo como esse, onde o Bragantino vai atacar, o Bragantino não tem a pressão de uma torcida, o Vitória tem, foi bonito ver assim o torcedor, né, nas arquibancadas, o Bragantino não tem isso. Então fica um jogo onde tecnicamente o jogador pode desempenhar sem aquela pressão. E aí, se soltando, deixa os espaços que nós queremos. Mas nós precisamos que as nossas referências técnicas performem. Né? E Carboneiro tem que estar presente.
A última derrota, até o Cássio Amaral, ele me mandou aqui, abraço para ele, está na nossa escuta, que tentou lembrar da última derrota do Inter para o Bragantino em São Paulo. Foi em 2021. E esse jogo, no dia 9 de dezembro de 2021, ninguém assistiu, porque estava todo mundo vendo o Grêmio Atlético Mineiro, o Grêmio caindo para a Série B pela terceira vez. Então, esse jogo Bragantino e Inter, ninguém se lembra que ele aconteceu.
Era a última rodada, né?
Isso, foi a última rodada. Absolutamente ninguém estava assistindo essa partida, porque estava todo mundo de olho no jogo da Arena, aquele que o Grêmio foi rebaixado ali, mesmo vencendo o Atlético Mineiro, o tchauzinho do Douglas Costa, enfim, então esse foi a última derrota do Inter e a única derrota para o Red Bull Bragantino. Antes disso, somente em 96 o Inter perde para o Bragantino, lá em Bragança Paulista. De resto, não teve isso, né? O Inter não perdeu de lá para cá, são algumas partidas lá em São Paulo, uma, duas, três, quatro partidas lá em São Paulo, que o Inter tem duas vitórias e dois empates lá em Bragança Paulista, então não assusta tanto.
Não assusta. Mas eu fui buscar aqui para ver se eu consegui informação e não achei com o tempo, mas deve ter a convocação da seleção colombiana. E eu imagino que o Carboneiro possa estar nessa lista.
Dia 2 de junho vai ser a convocação.
E o Borré?
Definitivo. Eles estão numa pré-lista de 55 pois jogadores. É. E dia 2 de junho será a lista definitiva.
Mas tão tarde assim, porque a seleção brasileira já se apresenta agora.
Dia 27, agora, né?
Dia 27, né?
Eles isso. Anunciaram 2 de junho.
A seleção ainda vai fazer dois amistosos que acho que um não pega a data FIFA, que é no próximo domingo, né? Inclusive, dia de jogo do Inter contra o Bragantino às 11 da manhã. A seleção joga às 6h30, se não me engano, contra o Panamá. Último
jogo. A tendência é que Carboneiro e Viveiros sejam convocados.
O Borré vai ficar fora.
Acho que o Borré fica fora.
Mas vamos dizer assim, se pelo menos o Carboneiro tiver à disposição para o jogo de domingo, a gente está mais tranquilo, porque dependendo de como fosse, se a gente levar por conta a seleção brasileira, daqui a pouco sem o Bernabé e o Carboneiro tendo sido convocado.
Mas não vai interferir, porque o jogo é 31 de maio, né?
Sim. Eu digo, eu fiz a pergunta porque a gente se baseia muito pela seleção brasileira. Mas cada seleção tem o seu calendário, e que bom que o Inter vai poder contar com o Carboneiro.
Exatamente. Agora, essa semana, o que interessa ao Internacional é o sorteio da Copa do Brasil, que vai acontecer na próxima terça-feira pela manhã. E tem Grenal Feminino também, né, na quarta-feira, no estádio Beira-Rio.
É importante. Eu pessoalmente estive, né, no Sesc, no jogo Internacional e Flamengo. As gurias muito aguerridas, tá? O plano tático do treinador muito bem feito, mas perdemos, infelizmente, 3 gols na cara da goleira do Flamengo. E o Flamengo venceu por 1-0. Numa noite fria, né, de chuva, e foi um belo jogo, mas nada como um Grenal, logo ali na frente, né,
e eliminatório,
elas,
né,
para elas se recuperarem, né, e tomara que tenhamos um bom público. O jogo, se não me engano, é 8h30, né?
É às 6h30.
6h30, 18h30.
Isso.
Não é a abertura dos portões às 6h30?
Não, o jogo às 18h30. O Grenal vai estar transmitindo o jogo na quarta-feira, às 6h30 da tarde, da noite, né, no estádio Beira-Rio. Copa do Brasil Feminina, quem perder tá fora e quem vencer passa, empate, vai pros pênaltis e tudo. Então, jogo no Beira-Rio. Que bom que vai ser no Beira-Rio, né? Teve um Grenal aí que o Inter poderia ter muito bem feito no Beira-Rio, não fez, fez no Sesc, e no dia seguinte fez um treino aberto pro masculino no estádio Beira-Rio.
E é importante também, a gente sempre fala em base, né? Valorizar a base do feminino. O Inter tem uma zagueira muito promissora, tá? Que é a Sara Lanziotti, de 19 anos, ela tem jogado no sub-20 e compondo o grupo no profissional. Então o Inter vem trabalhando sub-20, sub-17, acho que até sub-15 do feminino, inclusive, ali no SESC.
Importante, né, ter essa evolução também, até o time, o clube como um todo, institucionalmente falando, é importante ter uma evolução. A base vem evoluindo aos pouquinhos também, na Série B, o sub-20 e tal, então quem sabe o Inter não dá uma guinada.
Tanto é que hoje o Bezerra estava no grupo, né?
O João Bezerra.
Um atacante que vem fazendo muitos gols, né?
Isso. Falando de jogadores que estavam no banco de reservas, é o lugar agora cativo de Alan Patrick, banco de reservas?
É. Infelizmente, o Alan Patrick já está numa outra situação dentro do Internacional. E ele já não consegue mais ter aquela intensidade que ele tinha. Se bem que o Alan Patrick sempre foi um cadenciador.
Seja momento. Depende dele.
Depende muito do esquema tático do Inter. Hoje, o esquema tático do Inter ideal, que é o que está dando certo com o Pezzolano, é o Internacional não propor o jogo, é ser mais reativo. E aí tu precisa do contra-ataque.
De velocidade.
Então, até por isso eu estranhei o Borré começando o jogo, em vez do Alex, porque com o Borré é um jogador que com as mesmas características do Alejandro. Claro, o Alejandro é mais centroavante, mas são os dois jogadores mais posicionais.
Que retém mais a bola.
Até hoje ele
deixou de dar continuidade em algumas jogadas, o Borré, né?
Exatamente. O Carbonero não. O Carbonero é em direção ao gol. Ele vai em direção ao gol, que também é a mesma característica do Alex. Eu imaginei que fosse jogar o Alex, mas...
É, esse segundo semestre a gente já falou, né, que tem aí esse período para treinar, para descansar e da Copa do Mundo, 50 dias, né, muito tempo, mas no segundo semestre do Inter também tem eleições. Isso de alguma forma atrapalha o vestiário, atrapalha o andamento da campanha do time do Pezzolano?
Não, de maneira nenhuma. Até porque a atual direção, o atual presidente não vão se envolver porque não tem reeleição. Então só em não ter reeleição tu já não se envolve, não entra para dentro do vestiário. Eu acho que vai ser muito tranquilo para o grupo de jogadores do Inter. Não.
E outras eleições no Internacional, o primeiro turno é dia 9 de novembro, uma segunda-feira, dentro do Conselho Deliberativo. Então é lá na frente, já no final do Campeonato Brasileiro. E as eleições no pátio, que a gente chama, que é o segundo turno, somente em dezembro.
É, então tem um tempinho.
Sim.
Bem... Dezembro do ano de 2023 foi em novembro, né? Agora vai ser em dezembro,
segundo turno, dezembro.
Temporada?
É. Não sei se pós-temporada, porque o Campeonato Brasileiro tem terminado quase no Natal.
É verdade.
Deve ser na primeira semana, ou no máximo segunda semana de dezembro.
Não. E esse ano, como o Inter está dando 20 dias de férias agora, lá no final do ano, se eu não me engano, são só 10 dias de férias. Então, acredito que a eleição vá ocorrer...
Ainda dentro da temporada.
Porque, se eu não me engano, a Copa do Brasil termina em...
Pode ser, né? Ano passado foi interessante que ela terminou, acho que 22 de dezembro, um negócio assim. Era pro Brasileirão terminar nessa data, né? Mas daí o Samir foi lá, deu uma canetada.
E a Copa do Brasil esse ano é final única, né?
Final única. Final única, ainda sem sede definida, deve ser em Brasília, mas ainda não tem sede definida. Que é uma vergonha, né? Se é pra fazer final única, que defina a sede já antes, né?
Sim.
Vai esperar aí para as finais, para definir sede.
Daqui a pouco
o presidente pode querer fazer um meio termo, né? Vamos dizer, na final seja Inter e...
Um time carioca e tu faz ali em São Paulo a final.
Pode ser que façam isso, né? Realmente. 22 horas, 27 minutos. E quando surge nome de treinador, enfim, para os dirigentes que estão aí na pré-candidatura ou que... Os nomes surgem de uma hora para outra. Não pode dar um peso para a decisão do Pezzolano de se a seleção chamar? Ou alguma outra situação aparecer para ele também, né?
Eu acho que é muita especulação nesse momento, né? E como a gente está realmente distante da eleição, eu acho que acaba se esvaziando esse tipo de informação. Né? Até porque o único candidato que realmente se lançou foi o José Amarante. Até agora, nenhum outro candidato, apesar de... A gente saber nos bastidores que já tem gente que vai concorrer, mas não se lançaram.
É verdade.
Eu acho que é muito prematuro até tu falar em treinador, dirigente, no sentido coordenador técnico, diretor de futebol. É muito prematuro ainda, tem muita coisa para rolar. Até porque o Pezzolano vem fazendo um trabalho muito bom à frente do Internacional. O Fabinho vem fazendo um trabalho de uma nova metodologia, uma reconstrução que dentro precisa avaliar, né? O futebol, ele também é continuidade. E por mais que troque uma direção, se tu tá vendo com trabalho, com um treinador que tá fazendo um bom trabalho, por que não continuar?
Perfeito.
Então, a gente tem que avaliar com calma quando se fala nisso.
E outra questão, né, Nicolas? O torcedor colorado, ele tá muito consciente, né, que o um dos assuntos, se não o principal assunto da eleição, vai ser o enfrentamento da dívida.
Uhum.
Né? Então, foge um pouco dessa questão de treinador, contratações, que, claro, existirá. Né? Mas será muito discutida essa questão, porque o Inter precisa fazer esse enfrentamento para poder voltar a disputar competições com chance de ganhar, né? Equilibrar as suas finanças.
É, e é importante que seja alguém, né, competente, que já tenha talvez lidado com uma situação semelhante de ter dívida e tal, dessa forma, para administrar isso, porque o Inter precisa disso, sim, né? Primeiro se reestruturar internamente para depois voltar a vencer dentro de campo. Professor, doutor Alan, obrigado pela presença. Professor, onde o pessoal pode acompanhar aí as suas ideias, falando sobre
obrigado,
o Inter?
Obrigado, obrigado. A gente tem... Pode me encontrar em dois locais agora.
Olha só.
Dois locais. A minha página pessoal, Sor Jefferson Oliveira, e a nossa página agora, que é o Bar Colorado.
Ah,
que a gente
contigo?
Então, estamos cuidando. Então, o pessoal pode nos encontrar lá nos dois.
Obrigado, professor. Doutor Alan, pessoal, acompanha as tuas ideias sobre o Internacional.
É importante, a gente vai estar muito no site do Sou Inter. Ponto Movimento, uhum. Né? A gente tem uma interatividade com o torcedor, né? Muitas coisas a torcida pode trazer as suas ideias, a gente pode levar inclusive para a atual direção, né? Trocar, a gente quer um fórum de debates onde o torcedor tem a voz e que nos procure lá no Instagram, no souinter.movimento.
Perfeito. Muito obrigado, doutor Alan Jurgel, ao professor Jefferson Oliveira. Vem aí o Granal Show, vai.
Não, só para dar um recadinho. O Albano ficou com medo de vir debater comigo hoje. Fugiu, hein?
Ah. É verdade. 23 horas e 30 minutos. Um abraço pro Bernardo Burtei, está nos ouvindo lá em Salvador. Cobriu hoje o jogo do Internacional contra o Vitória. Acho que é a primeira derrota do Bernardo Burtei cobrindo o Internacional fora de casa, viu?
Mas ele volta só amanhã?
Volta amanhã no começo da tarde.
Ah, então ainda dá pra aproveitar a prainha.
Mas dá pra dar um mergulhinho, né? Se acordar cedo também, deve estar cansado. Muito obrigado pela audiência. Vem aí o Grenal Show. Você que está na live, migre para radiogrenal.com.br. Siga acompanhando a apaixonada pelo futebol. Valeu!
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação. A maior rede de emissoras FM do sul do país.
Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento. Seja veículo ou empréstimo pessoal, nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Tome uma atitude. Ligue ou mande o WhatsApp 519-8181-6257. 519-8181-6257. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis.
O tchê, tá precisando economizar, né? Vem pra Vital. Aqui tem umas ofertas bem tri pra você. Torcilax 30 comprimidos, só R$12,90. Antoprazol 40 miligramas, 30 comprimidos, tá R$19,90. Viagra genérico com 12 comprimidos, só R$14,90. Pra dar aquela moral, hein, tchê? Chama agora pelo WhatsApp 3241-5000 ou liga no 3241-5000.
Atenção, servidor público. Se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o justo. Só o correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 981-81-6257.
Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @jornalosul. E fique por dentro.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude. Ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 981816257.
Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br.
O melhor jornal do Rio Grande do Sul. Leia o seu.
grátis. Acesse osul.com.br.
Sou Rádio Grenal.
Quem está com a bola na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio Internacional, é Nicolas Córdova.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal, Grenal Show.
11h33 da noite, estamos ao vivo com o Grenal Show aqui na Rádio Grenal. Muito prazer, eu sou Nicolas Córdova. É uma delícia estar com você no sábado à noite. Todo mundo espera algo de um sábado à noite. E se você está esperando entretenimento, informação, diversão, você está no lugar certo, você está na Rádio Grenal. Muito prazer, sou Nicolas Córdova com Gabriel Corte na operação de mídias audiovisuais. Leandro Caldas, até a uma da manhã, você vai acompanhar aqui apaixonada pelo futebol, ficando bem informado de uma forma leve e prática e totalmente divertida. Muito prazer, vamos já com as manchetes da dupla Grenal, Leandro Caldas. Vamos a Salvador com as manchetes do Inter. Alô, Bernardo Burté, boa noite.
Internacional perde invencibilidade que durava 7 jogos e fica na segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro.
Agora uma boa noite, agora com Leonardo Oberher, as manchetes do Grêmio, Ober.
Muito boa noite, torcida tricolor, como vocês estão? Espero que bem, afinal de contas, o Grêmio venceu o Santos com dificuldade. Nós vencemos o Santos na Arena pelo Campeonato Brasileiro nessa noite de sábado. Mais do que isso, é sempre bom porque o Inter perdeu também. Mas olha só, vamos falar sobre a repercussão dessa partida, a volta de Arthur aos gramados e a volta também de Vilaçante a ser relacionado, se o paraguaio tem condições de jogar ainda em um desses últimos 2 jogos antes da parada para a Copa do Mundo.
Valeu, Leonardo Oberher, daqui a pouco eles ampliam mais as informações de Grêmio e de Internacional. Você participa conosco no WhatsApp no 51999194808, 51999194808, manda sua mensagem de áudio, manda sua mensagem de texto e participa conosco aqui na Apaixonada pelo Futebol. Gabriel Corte, o Inter ganhou, o Grêmio minto, o Inter perdeu, o Grêmio ganhou, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Nicolas, toda a nossa audiência. É, Internacional não consegue manter aí a sua sequência de
senda de vitórias, né?
É, já dizia no ídolo,
orgulho, no hino, né? No ídolo, é
supla. No hino. Mas, assim, uma derrota, uma partida, na verdade, muito abaixo do que o torcedor estava esperando. Né, o Internacional toma um gol ali do René, olha só, mais um René aí atrapalhando os caminhos do Internacional, um gol de centroavante realmente, conseguiu se desvencilhar ali da defesa completa praticamente, tinha 4 defensores ao redor dele, uma cabeçada ali bem difícil de se defender ali pro Antony, que estava na meta do Colorado nesta noite. Mas o Internacional, assim, foi bem, bem ruim a partida como um todo. Não conseguiu mostrar um poderio em alguns momentos da partida. O Vitória soube trabalhar em cima dos erros do Inter. O começo do jogo do Inter ele foi um pouco mais... É até difícil achar a palavra, mas acolhedor para quem estava assistindo. Era mais vistoso o início, os primeiros movimentos do Internacional. Mas a partir do momento que leva o gol... realmente vai lá para baixo o ânimo do time como um todo. Pezzolano na coletiva até trabalha muito essa palavra aí como resiliência e tudo mais. E falando um pouco do lado feliz da força aqui do Sul, né, o Grêmio conseguiu uma vitória importante, né, uma virada importante, um resultado aí que leva o Grêmio lá para cima, fica na 13ª colocação, um resultado que poderia ter sido mais tranquilo se não fosse alguns erros de fato particulares, pessoais ali, como foi o caso do Caio Paulista, né? Esses erros individuais dos jogadores acabaram atrapalhando, mas tirando isso, o Caio Paulista não, o Carlos Vinícius e o TT, olha só, o TT voltou aí, né, a calar a boca dos críticos, fazendo um gol ali com um toque de individualismo também, uma finalização muito bonita no canto direito do goleiro do Santos, o Gabriel Brazão, pode ser? É esse o nome dele? É grande mesmo. Goleiro. Que faz muita cera esse goleiro, né? Bastante. Não gosto desse goleiro.
Tomou lá.
É. Não gosto muito desse goleiro, mas, enfim, uma opinião sobre esse goleiro santista, mas foi um resultado muito bom do Grêmio. Carlos Vinícius novamente voltando a marcar, né, colocando novamente aí o porquê que ele é o principal marcador da equipe tricolor e colocando, né, o Grêmio na frente do placar aí, decretando essa vitória.
Esse é Gabriel Corte conosco aqui no nosso Grenal Show. Somos a rádio mais ouvida do estado do Rio Grande do Sul, agora na Rádios Net, às 23h39. O Gabriel Corte citou a entrevista coletiva de Paulo Pezzolano, a qual, por conta aí da repercussão do jogo do Grêmio, não tivemos a oportunidade de ouvir.